Você está sintonizando ZYB 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Roraima registra quase 1000 novos casos e mais 13 mortes por Covid-19. Fiocruz aponta alerta crítico em taxa de ocupação de leitos de UTI em Roraima. Decreto com novas medidas para funcionamento do comércio em Boa Vista vale a partir de hoje. E ainda, Edio Lopes é eleito presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Meio-dia e 47 minutos, boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também com transmissão pelo Facebook 93 FM RR. Roraima confirmou mais 13 mortes por Covid-19. Destas, uma é de janeiro, 3 são de fevereiro e 9 são deste mês de março. Ao todo, o estado registra 1.216 mortes pela doença. Outras 88 ainda estão em investigação. Nesta quarta-feira também foram confirmados 987 novos casos de coronavírus. Com a atualização, subiu para 84.909 o número de casos da doença em todo o estado. São 1.098 casos em Alto Alegre, 764 no Amajari, 64.068 casos na capital Boa Vista, 1.615 em Bonfim, 1.645 no Cantá, 1.825 em Caracaraí, 1.486 casos em Caruebe, 782 em Iracema, 1.837 em Mucajaí, 429 casos em Normandia, 1.897 em Pacaraima, 2.486 casos em Rorainópolis, 1.043 em São João da Baliza, 436 casos em São Luís e 1.066 em Uiramutã. Há ainda 2.432 casos que são de pessoas de outros estados e países que receberam o diagnóstico aqui em Roraima. Conforme o boletim epidemiológico, 322 pacientes estão internados atualmente, sendo 214 somente no Hospital Geral de Roraima. Em análise divulgada nesta semana, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontou que a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, UTI, para pacientes com coronavírus, está em alerta crítico em Roraima. Na última segunda-feira, dia 8, o índice estava em 80%. Em boletim, a instituição disponibilizou uma sequência de 17 mapas com dados coletados até o dia 8 de março. Eles mostram a evolução da pandemia em todo o país para alertar sobre o agravamento nos estados e também nas capitais. Essa taxa em Roraima segue em alerta crítico desde o dia 21 de dezembro de 2020. No dia 4 de janeiro deste ano, o estado entrou em alerta médio, mas no dia 18, também de janeiro, voltou ao nível crítico. De acordo com a Fiocruz, as taxas são classificadas em alerta crítica, vermelha, quando iguais ou superiores a 80%. Também classificadas para alerta intermediária, ou amarelo, quando iguais ou superiores a 60% e inferiores a 80%. E fora da zona de alerta, que é a verde, quando inferiores a 60% de ocupação. Em todas as unidades federativas, 20 estão com UTIs acima de 80%, sendo 13 delas com mais de 90% das vagas preenchidas por pacientes graves de Covid-19. Para a Fiocruz, o quadro atual e a situação extremamente crítica no que se refere às taxas de ocupação de leitos de UTI apontam para sobrecarga e mesmo colapso dos sistemas de saúde. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde ontem à noite, Dos 90 leitos de UTI disponíveis no HGR, 67 estão ocupados, 74%, enquanto 137 dos 169 leitos clínicos também têm pacientes em tratamento, que corresponde a 81%, e além disso, os 10 leitos semi-intensivos seguem com taxa de 100% de ocupação. Detalhes aí dessa análise feita pela Fiocruz você confere no portal roraimaemtempo.com. Meio-dia e 52 minutos, decreto que amplia o horário de funcionamento do comércio em Boa Vista vale até o dia 25 de março. Rafael Lima lembra as principais medidas adotadas pelo município.
A partir de hoje, o horário de atendimento de supermercados e do comércio passa a ser de 7 horas da manhã a 9 horas da noite, mantendo a lotação de no máximo 50% da capacidade total. Após esse horário, só serão permitidos os serviços de delivery e drive-thru para itens de saúde, higiene, gás de cozinha e semelhantes. Outros serviços essenciais poderão abrir sem restrição de horário, como é o caso de postos de combustíveis exclusivamente para o abastecimento de veículos, comércio de produtos farmacêuticos e médico-hospitalares, além de serviços de fornecimento e manutenção de energia, saneamento, telefonia, internet e coleta de lixo, hospitais, clínicas e consultórios médicos, fisioterapia, odontológicos, laboratórios e farmacêuticos. Também está permitido o retorno das missas e cultos religiosos, ainda com restrição no número de pessoas, podendo contar somente com 30% da capacidade máxima. As feiras livres também estarão liberadas. Ainda de acordo com o novo decreto, bares e restaurantes poderão comercializar bebidas alcoólicas no local até às 9 horas da noite. Os estabelecimentos deverão fixar a capacidade de público para dar transparência às pessoas. Todas as medidas de segurança previstas nas instruções normativas da Vigilância Sanitária permanecem valendo. O prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, explica que foi percebida uma melhora nos números de transmissão, mas a população ainda deve continuar atenta aos riscos de contaminação.
Nesses últimos 10 dias, com as medidas restritivas maiores, nós percebemos certa melhoria nos números, né? Então, o nível de transmissão da doença reduziu durante esse período, desde o final de janeiro, esses números melhoraram, mas é importante a população saber que ainda estamos numa situação difícil, não é uma situação confortável. Então, hoje, os leitos de UTI estão menos de 80% deles ocupados, né? Os leitos clínicos, que lá no final de fevereiro estavam com ocupação de 76%, hoje estão com 50%. Então, houve uma redução nesses números, mas ainda não são reduções que permitam a gente ficar tranquilo. A pandemia ainda está numa situação grave.
Vale destacar que a utilização de praças públicas, parques infantis, Vila Olímpica, quadras de esporte e balneários públicos continuam suspensas até o dia 25 de março. Festas de aniversário e de casamentos também continuam proibidas. As aulas das escolas municipais continuarão de forma remota, assim como os atendimentos na Prefeitura de Boa Vista. Reportagem, Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Lembrando que o transporte coletivo feito pelos ônibus passará a funcionar de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 10 horas da noite, com 70% da frota. Essa medida foi anunciada na tarde de ontem e o novo horário de funcionamento começa a valer a partir de hoje também. Já no domingo, os ônibus circulam no horário de 6 da manhã até 10 da noite, mas com 50% da frota. De acordo com a EMUR, com relação aos táxis lotação, eles vão circular nos horários de 6 da manhã até 8 da noite, de segunda a sexta-feira, e no sábado e domingo, das 6 da manhã até as 2 horas da tarde. E a partir de amanhã, dia 12, dois pontos de vacinação contra a Covid-19 serão desativados temporariamente em Boa Vista. São eles o da Praça do Cidade Satélite e do Shopping do bairro Caçari. Conforme a Prefeitura, esses pontos serão desativados até que haja um novo repasse de vacinas para o município. Quem explica é o coordenador municipal de imunização, Romildo Azevedo.
Como diminuiu a demanda dos idosos para vacinação, então não tinha por que a gente estar disponibilizando quatro pontos. Mas assim que começar uma nova faixa etária, a gente volta a funcionar os 4 pontos novamente. Então, esse foi o objetivo. A gente só consegue atender a próxima faixa etária, que seria de 70 a 74, quando for disponibilizada as doses. Tá? Então, assim que as doses forem disponibilizadas, a gente reabre os pontos e vamos reabrir até mais 2, né? Porque como é maior, quando vai diminuindo essa faixa etária, vai aumentando a população, então a gente vai se adequando para poder atender a toda a população alvo. No caso, seria a população de 70 a 74 anos.
As remessas de doses das vacinas é enviada pelo Ministério da Saúde para o Estado. E o Estado, por sua vez, é responsável por repassar essas doses aos municípios e também aos distritos de saúde indígena. Conforme a Prefeitura, os idosos com mais de 75 anos ainda podem procurar os pontos de vacinação em funcionamento munidos do cartão de vacina. Vale lembrar que continuarão funcionando normalmente os pontos do terminal Luiz Canuto Chaves, no centro, e do Parque Germano Sampaio, no bairro Pintolândia. A vacinação nesses dois locais ocorre em sistema drive-thru de segunda a sexta-feira, de 8 às 11h30 da manhã e das 2 às 5 horas da tarde. Já aos sábados e domingos não haverá vacinação. Meio-dia e 57 minutos, pela quinta vez, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reduziu o volume de vacinas a serem adquiridas para o combate ao coronavírus. Ele ainda afirmou que o sistema de saúde brasileiro não colapsou. E, em contrapartida, a Prefeitura de Boa Vista tem autonomia para adquirir os imunizantes diretamente com os fabricantes. Vamos conferir na reportagem de Yuri Carvalho.
No mesmo dia em que o país atingiu o maior número histórico de mortes por coronavírus, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o sistema público não está em colapso e apresentou dados sobre as doses a serem distribuídas para os estados.
O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar. Quanto às vacinas, já entregamos no Brasil, até o presente momento, mais de 20 milhões de doses, o que nos permite vacinar cerca de 12 milhões de brasileiros. Estamos avançando rapidamente, com entregas semanais de novos lotes. Até o final deste mês, chegaremos a 46 milhões de doses. E ao final do abril, atingiremos o número de mais de 80 milhões de doses distribuídas.
O ministro afirmou que o Brasil receberia neste mês de 22 a 25 milhões de doses de vacinas. A quantidade é menor do que a última previsão divulgada pela pasta. A redução é a quinta feita nas previsões de doses a serem entregues no mês de março. Atualmente, o repasse das vacinas é feito pelo governo federal, que envia as doses aos estados e, em seguida, os governos estaduais distribuem para os municípios responsáveis pela aplicação das doses. A capital Boa Vista agora tem a prerrogativa de adquirir vacinas contra a Covid-19, medicamentos e insumos, por conta própria, sem intermédio da União. A medida foi aprovada por meio de projeto de lei enviado à Câmara e aprovado por unanimidade pelos 23 vereadores. O prefeito Arthur Henrique fala de autonomia e aumento na cobertura vacinal com essa nova possibilidade.
Foi aprovado dentro do nosso orçamento uma dotação orçamentária para que a gente possa ter essa despesa de adquirir diretamente pela Prefeitura essas vacinas. Repetindo aqui, apesar de eu já ter dito várias vezes, essas vacinas vão permitir com que a Prefeitura construa o seu próprio cronograma de vacinação, tornando a vacinação mais ágil. Hoje a Prefeitura depende do Governo Federal, então o Governo Federal não tem conseguido manter o plano de vacinação que eles têm feito. Sempre o número de doses que chegam aqui em Boa Vista, o número é menor do que o que era previsto para chegar, então a Prefeitura está buscando essas vacinas para que a gente possa construir um cronograma seguro e saber exatamente quando a gente vai estar iniciando a vacinação de cada faixa etária da população de Boa Vista.
A iniciativa para aquisição do imunizante é da Frente Nacional de Prefeitos, que conta com a participação de mais de 100 chefes de executivos municipais, se dará por meio de consórcio. Reportagem Yuri Carvalho.
Até agora, o Brasil aplicou 9 milhões de doses de imunizantes, o que equivale aí a 11,7% da população em grupos prioritários. Agora, uma hora, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Mais confiança, credibilidade, toda qualidade, melhor preço e atendimento. Nosso forte, Madeireira, Pau do Norte. Ligue 9 90
Pau do Norte. Aqui nós garantimos o melhor preço. Telefone 991-21-0006.
Qualimax, o refresco da cidade. A saborosa sensação. Em casa, na escola, no esporte ou diversão. Qualimax!
Qualimax, no calor de Boa Vista. Em Roraima não há quem resista. Qualimax é show, é uma delícia.
Qualimax!
É o refresco da cidade.
Só quero Qualimax.
É o refresco da cidade.
Só quero Qualimax.
Tudo que seu pet precisa em um só lugar. Expresso Animal. Uma linha completa com as melhores marcas de rações como Magnus, Origens, Fórmula Natural, acessórios, banho e tosa. Somente na Unidade Paranã e a farmácia mais completa da cidade. Comprando qualquer medicamento na Expresso Animal, você ganha 10% de desconto. Exceto nos carrapaticidas. Expresso Animal. Expressando amor pelo seu pet. Avenida Capitão Júlio Bezerra, Aparecida. Avenida Carlos Pereira de Melo, Caranã. Rua Poraquê, Santa Teresa.
Homem Street apresenta Big Cancelamento da Concorrência. Ofertas tão boas que até a concorrência vai dar audiência. Uma calça ou bermuda jeans ou collar, mais duas camisas variadas por R$99,99. 6 t-shirts femininas por R$99,99. Uma calça jeans ou collar, mais uma camisa plus size, R$99,99. Calça jeans ou collar, mais uma polo branca, mais uma camisa diferenciada por R$99,99. Tênis de marca com 70% de desconto somente na loja do Garimpeiro. Homem Street. Original é aqui.
Se liga no BBB da Tim Villeroy.
E vem dar uma espiadinha nas ofertas imperdíveis. iPhone 12 a partir de R$6.499. No site, à vista, no boleto. Lançamento da Samsung Galaxy A12, apenas R$1.599 à vista. Samsung Galaxy A71, apenas R$2.499. Vá até a loja, faça uma simulação e compre seu celular em até 36 vezes no boleto. Tim Villeroy. Imagine as possibilidades.
Segunda não é dia de futebol na televisão, mas tem gol do Roraicap. É, nesta segunda ele está de volta. Um gol zerinho no quarto prêmio. É carro novo, é conforto, é um gol zero quilômetro ou uma bolada de R$50.000. Agarre a sua sorte que o Roraicap quer entregar esse carro na sua casa. E ainda tem mais 4.000, 3.000, 3.000 e 20 giros da sorte de R$500. Roraicap, só R$10. Contribua com a Pai e participe. Segunda pode ser o seu dia.
93 FM, muito mais qualidade no ar.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:04 e a gente continua falando da saúde. Imagine você chegar para visitar um familiar internado no Hospital Geral de Roraima e se deparar com tapurus no paciente. Várias denúncias do tipo já foram recebidas aqui pelo jornalismo da 93 FM. E essa semana a situação voltou a se repetir. Uma médica denunciou ter encontrado larvas na sonda de um paciente no HGR. A reportagem é de Vanderléia Ferreira.
Quando foi olhar, a samora já estava saindo, sangue, ele fedendo e os bichos saindo. Aí ela pegou os bichos, aí ela começou a tirar os tapuru de dentro do ouvido do tio. Isso é revoltante, um negócio desse, entendeu?
Essa denúncia foi feita em 2017 por um familiar de um paciente que estava internado na UTI do Hospital Geral de Roraima. Dona Maria Pereira reclama do tratamento dado ao irmão dela, que deu entrada na UTI do hospital com princípio de infarto. À época, a denúncia foi protocolada no Ministério Público Estadual, mas o caso caiu no esquecimento. Em 2019, outra denúncia envolvendo tapurus foi feita pela filha de uma paciente de 69 anos, que também estava internada na UTI do HGR.
Eu quero saber por quê, que a minha mãe está com um monte de tapurus saindo de dentro dela. Tem mais de 8 dias, alguém tem que me falar alguma coisa. Pelo amor de Deus, minha mãe está viva.
No ato do desespero, profissionais de saúde tentam amenizar o sofrimento da filha.
A senhora tem toda a razão em estar reclamando, de estar nessa situação. Mas as meninas não têm culpa, a gente não tem culpa, a gente não tem condição, por exemplo, de resolver os problemas de estruturar aqui o hospital e evitar que entre a mosca. Aqui nós trabalhamos no limite.
O que está precisando para não continuar desse jeito? Minha mãe ainda está viva, doutor, em mais de 8 dias, então, que nós chegamos aqui e encontramos a coluna da minha mãe.
O apelo da filha pela vida da mãe foi em vão. A aposentada morreu no dia seguinte. O descaso virou caso de polícia e, à época, a família chegou a registrar boletim de ocorrência. Outro caso que, até hoje, a família ainda não teve resposta. Denúncia de tapurus em pacientes voltou a ser destaque na mídia nesta semana. A ex-prefeita Tereza Surita postou em suas redes sociais relatos feitos por uma médica do HGR de que uma paciente internada no Hospital Geral de Roraima estava com tapurus na sonda. A médica informou que, além das larvas encontradas, os banheiros da unidade também estão completamente abandonados e sujos. O jornalismo da Rádio 93 FM ouviu nesta quinta-feira alguns acompanhantes do Hospital Geral de Roraima, que confirmaram a situação dos banheiros da unidade. Segundo eles, impossibilitados de serem usados. Muitos estão sem descargas. A Secretaria Estadual de Saúde informou por meio de nota que os banheiros foram reformados recentemente e que as denúncias são infundadas. Em relação às denúncias de tapurus em paciente, a Secretaria informou por meio de nota que serão adotadas medidas administrativas para apuração dos fatos. Reportagem, Vanderléia Ferreira.
1h07, o deputado federal Edio Lopes foi eleito presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Edio está em seu quarto mandato como deputado federal por Roraima e já tem experiência em temas como energia elétrica, gás, petróleo, mineração e recursos hídricos. O parlamentar comenta sobre os desafios da comissão para a qual foi eleito.
Esta comissão está dentre aquelas mais importantes da Câmara dos Deputados. Nesta comissão, nós enfrentaremos grandes desafios, quer seja na área da energia, quer seja na área da mineração no Brasil. E Roraima, de uma forma especial, nós enfrentaremos desafios que se arrastam por décadas. Vamos procurar, no nosso dia a dia, sempre buscando a solução desses problemas que tanto afetam a vida do dia a dia de todos os brasileiros.
Na prática, a comissão discute assuntos e vota propostas que tratem da exploração de recursos minerais energéticos, fontes convencionais e alternativas de energia, além de gestão dos recursos hídricos, a comercialização e industrialização de minérios, entre outras demandas também. E após 4 tentativas frustradas de acordo entre o Ministério Público do Estado e o secretário de Justiça e Cidadania, André Fernandes, o Judiciário é que vai decidir se ele deve sair do cargo ou não. Uma audiência de conciliação realizada no início deste mês terminou novamente sem acordo entre as partes. Com isso, o juiz Luiz Alberto de Moraes Júnior vai dar encaminhamento na ação de improbidade administrativa. André foi denunciado pelo Ministério Público em novembro de 2019 por usar presos do sistema penitenciário para construir uma cerca de madeira na própria casa sem autorização da Justiça. Investigações indicam que o secretário usou, inclusive, uma viatura oficial para transportar os presos sem levar uma escolta para acompanhar os detentos. Audiências já foram feitas, o processo foi suspenso e a defesa chegou a sugerir aí uma multa de R$18 mil desde que Fernandes permanecesse no cargo. Mas o Ministério Público rejeitou a possibilidade e insiste para que ele saia da função, já que a postura denunciada, de acordo com o órgão, não condiz com a de um secretário de Estado. A defesa do secretário André Fernandes alega que ele não cometeu crime de improbidade administrativa e que o serviço prestado por presos a André é normal. 1h10 e o Jornal da 93 termina aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho tem o programa Rádio Verdade com Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.